Encontros da Imagem. O Festival Internacional de Fotografia e Artes Visuais regressa de 15 de setembro a 28 de outubro, em Braga, Guimarães, Barcelos e Porto. Exposições, ciclos de cinema, talks, leitura de portfólios e projeções com acesso gratuito. Mais informações em encontrosdaimagem.com. RUM, Rádio Oficial.
Boa tarde, a RUM está em direto do Largo do Paço, em pleno coração da cidade de Braga, e junto a um dos espaços que este ano volta a acolher exposições no âmbito do Festival Internacional de Fotografia e Artes Visuais, Encontros da Imagem. Ao longo da próxima hora, eu, Elsa Moura, e a Sara Pereira.
Olá, caríssimos, bem-vindos.
Vamos estar à conversa com alguns convidados a propósito desta que é já a 33ª edição e que tem início precisamente esta sexta-feira e que já se começa a sentir e a ver também na cidade de Braga. Pelo nosso estúdio improvisado passarão vários convidados ligados à organização, à história dos encontros e também protagonistas deste Festival Internacional que vai decorrer até dia 28 de outubro. Connosco temos já Simona Almeida, ela que este ano está também na direção artística dos Encontros da Imagem. Simona, muito bem-vinda.
Obrigada.
Este evento que hoje começa, são então já 33 edições na cidade de Braga. Sabemos que nos anos mais recentes também os Encontros da Imagem expandiram para outras cidades da região, nomeadamente Guimarães, Barcelos e também para o Porto. No entanto, e como é visível, continua a ser aqui na cidade de Braga que se respira fotografia durante as próximas semanas e com grande destaque para este fim de semana, é certo?
Olá, Sara e Elsa, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Sim, sem dúvida, o epicentro do festival é Braga. A partir de hoje até 28 de outubro, há muita coisa para ver, muita coisa para fazer. As outras cidades são umas extensões, que nós nos últimos anos decidimos também levar o festival aqui para a região e para o Porto, mas em Braga, neste momento, já temos imensos convidados, vários fotógrafos, as exposições de rua já estão visíveis, portanto, começamos já em grande.
Ensaio para o futuro é então o tema para este ano. Pergunto-te, Simone, como é que se define e avalia uma decisão, a decisão de um tema? Presumo que haja todo um trabalho por trás, uhum. Contacto também com os artistas, levantamento de trabalhos, estilos. Uhum. Fala-me como é que chegaram a este tema.
Ok. Ensaio para o futuro, então, é o tema deste ano. A ideia é, pós-pandemia, ficámos todos um bocadinho assustados com o futuro, não é? Parece que, de repente, esta pandemia vem-nos acordar para o que está a acontecer. E de repente as alterações climáticas também estão muito visíveis. É só ligarmos a televisão, é só ouvirmos a rádio. Em várias partes do mundo já há crises a acontecer. E a nossa ideia é o que é que nós enquanto sociedade podemos fazer. E as várias propostas artísticas que temos, seja trabalhos mais artísticos ou projetos mais documentais, é um bocadinho pensar no futuro, é prestar atenção ao que está a acontecer, é parar, é pensar e o que é que podemos perspectivar para o futuro. Se calhar há uma forma nova e alternativa de nos organizarmos socialmente, aliás temos muitos trabalhos que falam sobre isso, sobre novos modos de vida. Como é que chegamos a este tema? É pela urgência, na verdade, que ele existe. Estamos um ano inteiro a trabalhar para o festival e a pensar e a construir o projeto. E surgem sempre, nos últimos anos, os temas acabam por ser sempre à volta destes temas pertinentes do dia-a-dia, por isso mesmo, porque há necessidade de falar sobre estes assuntos. E nós continuamos a sentir isto, ou seja, todos os anos continuamos a sentir que temos que voltar a falar sobre migração, continuamos a dizer que temos que falar sobre identidade, temos que falar sobre o meio ambiente, ou seja, é a urgência destes assuntos que não nos deixam, na verdade, pensar noutra coisa, porque
que não ensaios para um futuro
sim,
melhor.
Sim, sem dúvida.
E a imagem é o meio indicado para sensibilizar de uma forma mais direta a população?
Sim, acho que sim. Acho que todos nós temos sensibilidades diferentes e também por isso é que há propostas diferentes sobre o mesmo tema. Uhum. Ou seja, temos mesmo muitas propostas sobre a crise climática, as alterações climáticas, mas temos projetos muito diferentes e que se calhar a relação que eu, enquanto espectadora, tenho com um é diferente com o outro e um pode me impressionar e pode realmente fazer com que eu pense e pense no meu estilo de vida e o que é que eu posso fazer, enquanto que outro projeto pode não me dizer nada. Ou seja, estas diferentes perspectivas sobre o mesmo assunto criam esse interesse e essa, espero eu, vontade de mudança também.
Pegando aqui pelas alterações climáticas, há uma exposição em pleno centro da cidade que olha para este tema.
Sim, sim, está ali no, na Avenida Central, é a exposição do Gideon Mendel, chama-se Drowning World. Passarmos pelas imagens, vamos ver retratos normais, de famílias normais. O anormal é que elas estão todas submersas, as pessoas estão submersas, até à barriga, até aos joelhos, até à cabeça, porque foram fotografias tiradas logo após cheias em vários pontos do planeta Terra. E estes trabalhos chamam a atenção para que isto não acontece só ao nosso vizinho, acontece-nos a nós também. Ou seja, isto é o nosso dia-a-dia, infelizmente. Ou seja, não é só no Japão que está a haver cheias, ou não é só em Marrocos, pode ser em Portugal também, ou seja, é pensarmos um bocado, olharmos nas notícias, às vezes é fácil, está a acontecer lá do outro lado do mundo, mas não, isto é uma realidade global, como foi a pandemia, não é? Isto das alterações climáticas já é uma realidade.
Tu falavas há pouco de diferentes perspectivas no que respeita às exposições, elas são 49 no total, começando aqui pelo local onde nos encontramos, temos aqui a Galeria do Passo, onde vão ser vistos imensos trabalhos de diferentes artistas. Pergunto-te sobre o fio condutor das próprias exposições, como é que vocês as organizaram, por exemplo, aqui que vamos ter tantos artistas diferentes, trabalhos diferentes.
As exposições em geral estão agrupadas por dois subtemas, um é o que eu estava a falar ainda agora do meio ambiente e outro tem a ver com a identidade e as suas formas, diferentes formas de representação, as diferentes políticas que existem também de identidades. Aqui no Largo do Passo, todos os trabalhos que estão aqui apresentados, se não me engano são 7 artistas diferentes, mais uma exposição de livros de fotografia, todos eles abordam a questão de identidade de alguma forma. Neste momento podemos ver aqui à nossa volta o trabalho da Marisol Mendes, que é uma artista fotógrafa boliviana.
E que vamos ouvir mais à frente nesta emissão.
Conversamos com ela, vamos ouvi-la daqui a nada.
A Marisol fez um trabalho que parte da sociedade muito reprimida e muito patriarcal onde ela cresceu e o papel das mulheres nesta sociedade, ou seja, tem a ver com esta identidade, tem a ver com a identidade destas mulheres bolivianas. Lá dentro temos o Diego e o Matthew, o Diego Moreno e o Matthew Crozier. O tema é os monstros, ou seja, ambos cresceram infelizmente bastante reprimidos por causa da sua sexualidade e os dois trabalhos abordam isto de formas diferentes. O Diego interviu sobre o álbum de família, ou seja, são fotografias que todos nós temos em casa, né, de batizados, casamentos, de aniversários, e ele interviu com os monstros da sua cabeça. O que vamos ver são álbuns de família com os monstros, porque ele durante muitos anos infelizmente sentiu-se um monstro na própria família, porque não era bem acolhido e recebido. E na mesma sala temos o Matthew Crozier, que também aborda a sua monstruosidade, como ela a interpreta, através da performance corporal, a sua própria performance corporal, e como é que ele entende o seu corpo, e são ambos incríveis. Lá em cima temos o David Gano, que fala sobre a crise migratória em Itália. Temos várias propostas, todas elas de alguma forma ligadas, sem dúvida, à identidade. Todas estas foi assim que foi selecionado e foi distribuído pelos espaços.
A Galeria do Passo pertence à Universidade de Minho e há outros espaços da Universidade de Minho que acolhem também exposições do Encontro da Imagem. Recordo-me, por exemplo, temos o Museu Nogueira da Silva, temos a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Ou seja, estes espaços também são espaços de referência para os encontros e espaços de encontro também.
Sim, sem dúvida. No Nogueira da Silva, todas as exposições que estão lá são sobre o meio ambiente, temos várias propostas diferentes. Temos o Lucas, por exemplo, que faz um trabalho muito bonito em que ele questiona, então, se as nossas religiões, a nossa relação com o divino e com se começou na natureza, porque é que de repente estamos fechados dentro de portas e estamos em sinagogas, mesquitas, igrejas, porque é que nos esquecemos da natureza, porque é que nos esquecemos da relação com a natureza? E ele volta a fotografar estas religiões todas na natureza. Temos o Gabriel Cecconi, que é um fotógrafo italiano, que imagina um mundo novo, um planeta novo, mas também os seres humanos continuam a ser os mesmos, por isso a mesma forma que ficou esgotado o planeta Terra e estamos a esgotar os recursos, ele também imagina que na verdade vai acontecer o mesmo a qualquer planeta que nós possamos ocupar. A Lígia Popalska, que é uma fotógrafa polaca, aborda o tema nostalgia, que ela explicará melhor que eu, mas é a nostalgia da perda do meio ambiente, que se começa a sentir, há um cientista que está a investigar isto, que se começa a sentir e começa a ser uma coisa real. Ou seja, no Nogueira da Silva, os projetos, e depois na fala falta a Chloe, todos eles também falam sobre o meio ambiente. Portanto, eles estão sempre pensados de forma...
São interrelacionados.
Sim, sim, e para haver este confronto de perspectivas também sobre o mesmo assunto.
Não abordamos esta questão, mas estamos a falar de artistas de idades muito diferentes, porque a própria maturidade faz com que a visão também seja, que vá mudando ao longo do tempo.
Sem dúvida. Gideon Mendel, por exemplo, já está na casa dos 50 e a Lígia está na casa dos 20 e piques.
Esta mescla também
é interessante, sem dúvida, claro.
Simone, por volta desta hora já está a acontecer um ponto importantíssimo no programa dos encontros, ali no Teatro Circo, que é o regresso das leituras de portfólio. Estamos a falar de uma iniciativa fechada a fotógrafos e mais um mundo da fotografia. No que é que isso consiste, este evento consiste verdadeiramente e a sua importância?
Primeiro, estamos muito contentes de estar de volta ao presencial. Nos últimos 3 anos, por causa da pandemia, tem sido online. Voltar a estarmos fisicamente todos na mesma sala é muito importante. As leituras de portfólio são cerca de 60 fotógrafos que apresentam os seus projetos a um grupo de júris. Os júris dão o seu feedback, o que é que gostaram, o que é que não gostaram, como é que o trabalho pode evoluir. Há muita, muita interação e muitas ideias novas e muita coisa que pode surgir. A coisa principal da leitura de portfólio é o prémio, que é um prémio monetário de 5 mil euros. Vai ser anunciado ao longo do festival. Mas, para além disso, é muito importante o networking que acontece, porque de repente temos, por exemplo, este ano temos a Sarah Gilbert do The Guardian. Não sabe quem é que ela pode comissariar para o The Guardian, ou seja, temos a Damaris Amau da área de fotografia do Centro Pompidou em França. Não sabemos quem é que ela pode convidar, se calhar, para uma exposição. Ou seja, para além deste prémio, há esta relação e estes possíveis projetos que podem vir a acontecer.
Sim.
Por isso é um momento mesmo. E só entrar naquela sala, está toda a gente a borbulhar de ideias e vontades e há muita coisa a acontecer. Respira-se a fotografia.
Este festival internacional tem também essa, no fundo, passa essa mensagem e essa imagem para o mundo da fotografia. Há aqui, os olhos estão postos, de facto, neste festival. Os artistas, vocês contaram com artistas que estão noutros países, mas é natural que eles também conheçam este festival. Está no roteiro dos festivais internacionais de fotografia?
Sim, o festival é um dos mais antigos da Europa. Isto também faz com que já seja conhecido há muitos, muitos anos, mas também tem um bom nome de qualidade, um selo de qualidade no panorama internacional. Este ano tivemos um recorde absurdo de candidaturas aos prémios. Nós temos 3 prémios, foram 800 e tal candidaturas, ou seja, há muito interesse em participar no festival, nos vários formatos que nós temos, na leitura de portfólios, nos Discovery Awards, que é para exposição no festival, ou no Photobook Awards, que é para exposição de livros de fotografia. Acho que estas candidaturas mostram a vontade de participar no festival e há também uma percentagem muito grande de portugueses a candidatarem-se, não é só internacionalmente. Cá dentro também temos muitos fotógrafos a candidatarem-se. As leituras de portfólio têm, não sei dizer a percentagem, mas têm um número bastante elevado de fotógrafos portugueses também a quererem participar, a quererem mostrar o seu trabalho e fazerem parte.
Nesta edição temos mais atividades paralelas, podes falar-nos um pouquinho delas?
Sim, então, para além das exposições, temos um ciclo de cinema, que se divide entre a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva e o Teatro Circo, a Cinemateca, que faz a programação, fazem sempre de acordo com o nosso tema, as propostas são sempre excelentes, todos os anos. Temos as AI Talks, são conversas com a curadoria da Ana Catarina Pinho. A ideia destas talks são os fotógrafos que estão no festival terem tempo e espaço para falarem mais sobre os seus projetos, para falarem mais sobre as suas práticas artísticas. E a Ana convidou alguns artistas externos ao festival também para entrarem e também para partilharem as suas práticas.
Muito bem. Esta sessão de abertura oficial está agendada para amanhã, esta cerimónia mais institucional. É também um dia importante, um dia em que será inaugurada a Biblioteca Carlos Fontes, na Galeria da Estação. O que é que nos podes desvendar também sobre este espaço, que é também mais um espaço expositivo, obviamente, e nestes são os primeiros encontros sem a presença do Carlos?
A Galeria da Estação inaugurou há 2 anos atrás. Era um projeto do Carlos, sem dúvida. A premissa do Carlos, que vai continuar a ser a nossa, é lançar novos fotógrafos portugueses emergentes. E na galeria temos também uma biblioteca de fotografia, já com centenas de livros, que fazem parte do nosso espólio, mas também que vieram do Museu da Imagem. É assim, uma biblioteca muito recheada, muito rica em livros de fotografia. E por ser um projeto do Carlos e um projeto que ele acreditava muito e queria muito, nós vamos continuar o projeto E decidimos, como forma de homenageá-lo, amanhã, a partir do momento da reinauguração, a biblioteca vai passar a chamar-se a Biblioteca Carlos Fontes.
Connosco temos já mais um convidado,
obrigada,
é o Carlos Barradas. Muito obrigada, Simone. Ele esteve em residência artística através do projeto Memórias de Braga. Carlos, muito bem-vindo também aqui a esta emissão dedicada aos encontros da imagem. Fala-nos um pouco deste desafio. Como é que foi participar neste projeto e o que é que podemos também ver? O que é que o público pode ver?
Ok, muito bem. Enfim, isto resultou de um convite feito pela Direção dos Encontros da Imagem, pela Simone, pela Carla e pela Nora. O que desde logo foi uma excelente notícia, porque na verdade nós no campo artístico e na fotografia, não é certamente exceção, estamos sempre habituados a ter que concorrer a calls, concursos, enfim, estamos sistematicamente a gerar expectativas, a ter a maioria delas frustradas, algumas de vez em quando a coisa corre bem. E portanto um convite foi de facto foi uma ótima notícia. E depois comecei no fundo a ver como é que, porque o tema do festival é ensaios para o futuro, e eu comecei a tentar ver de que forma é que, como é que se pode abordar visualmente uma coisa que é tão intangível como o futuro, não é? Como qualquer processo artístico foi simultaneamente delicioso e frustrante também, porque uma pessoa começa a tentar procurar o que é que se pode fazer, enfim, vai tentando buscar pequenos sinais que possam apontar precisamente para o que é o futuro. E como nós estamos num momento em que ouvimos falar muito de inteligência artificial e é uma coisa muito, muito presente, e que é uma coisa que simultaneamente há poucos anos atrás parecia o futuro. E, portanto, há aqui uma transição brusca que nos levou a ter de repente a inteligência artificial e o ChatGPT que toda a gente falava e as imagens geradas pela inteligência artificial e por aí fora. E eu comecei a tentar ver uma forma, como é que se pode abordar o futuro, ou também dito de outra forma, que futuros é que poderiam ser identificados na cidade de Braga, porque nós nunca nos podemos esquecer que o futuro significa diferentes coisas para diferentes pessoas e para diferentes grupos sociais. Isto relaciona-se muito também com a minha própria trajetória. Eu tive uma trajetória académica durante cerca de 15 anos, fiz o doutoramento em antropologia e por aí fora, e portanto eu comecei a aplicar um bocado os princípios metodológicos e também de questionamento das coisas muito decorrentes dessa trajetória na antropologia. O que é que eu fiz? Eu comecei por entrar nessa lógica de, ok, eu sei que eu não quero gerar imagens através da inteligência artificial, porque eu gosto demasiado de fotografar, mas eu posso tentar arranjar aqui um equilíbrio que seja interessante para esse uso da inteligência artificial. E então comecei por perguntar ao ChatGPT como é que o ChatGPT, que é, não esqueçamos nunca, por agora, uma ferramenta que nos dá resultados médios, portanto não é uma coisa
Exato.
Que possa ser disruptiva, dá sempre o que aparece mais, uhum. digamos assim. E eu perguntei ao ChatGPT de que formas é que eu poderia abordar visualmente a cidade de Braga e os movimentos em Braga e as pessoas em Braga e por aí fora. Bom, temas obviamente que emergiram foram, claro, a questão da religião e de que a religião de facto é uma forma que se projeta sempre para o futuro. A questão da ciência, nomeadamente no Instituto Ibérico de Nanotecnologia, uhum. mas também, por exemplo, na questão migratória, porque não esquecer que Braga tem recebido dezenas de nacionalidades, e em conversa com um presidente de junta, ele disse-me que na junta de freguesia dele, por exemplo, estavam registadas as pessoas de 116 nacionalidades.
Okay.
E isto, de facto, é uma coisa que frequentemente nós não temos conhecimento, ou enfim...
Não temos noção.
Ou não temos noção, portanto, dessa diversidade uhum. de pessoas que convivem connosco e com as quais nós partilhamos nossa vida quotidiana. Portanto, o que eu comecei a fazer foi a perguntar ao chat e comecei então a fotografar os temas que fossem sugeridos pelo chat. Qual é que é a questão? É que, entretanto, eu também procurei dar um passo além e pensei, ok, eu não quero gerar fotografias através da inteligência artificial, mas eu posso pedir ao chat que me diga como enquadrar as fotografias, como jogar com a luz, portanto, ao mesmo tempo mantendo a minha agência enquanto artista, do género, ok, o chat está-me a dizer para, por exemplo, no Instituto Ibérico de Nanotecnologia, abordar a temática dos cientistas e de como é que eles lidam com os materiais que têm disponíveis e qual é que é a lógica laboratorial. E, portanto, eu comecei a usar também essas indicações para produzir as fotografias.
Uhum.
Portanto, foi um processo que foi imensamente interessante, porque precisamente é um trabalho que dá precisamente noção dessa heterogeneidade e desses diferentes tempos nos quais nós nos movemos. Por exemplo, eu falei com migrantes que tinham chegado a Braga há um mês, como falei com migrantes que tinham chegado a Braga há 5 ou há 10 anos. E as visões deles de futuro, deles e delas, são profundamente divergentes, não é? Porque a maneira como nós concebemos os nossos futuros está precisamente dependente dessa bagagem identitária, de grupo social, política, cultural, uhum. E também das expectativas, obviamente, que se foram gerando nesse processo, não é?
Muito bem. A exposição de Carlos Barradas pode ser vista no Teatro Circo?
Pode ser vista no Teatro Circo.
E foi fácil fazer a seleção de imagens, depois, de, obviamente, que há um conjunto alargado de fotografias. Sim. E depois é preciso escolher um grupo apenas. Foi fácil também fazer essa
de todo gestão. De todo, nunca é. Okay. E costuma-se dizer que os fotógrafos são os piores editores do seu próprio trabalho, e eu claramente personifico essa máxima. Uhum. E portanto é sempre bom, obviamente, ir tendo ajuda e contar com pessoas de confiança, obviamente, que nos dão algum feedback sobre as imagens, e sobretudo também aquelas imagens que por vezes nós temos muito carinho, ou porque têm uma história associada, ou porque têm algum detalhe que nos é muito significativo, mas depois dizem, pá, abandona isso, sentido nenhum, essa imagem aqui é absolutamente redundante, por exemplo.
Muito bem, Carlos, muito obrigada. Carlos Barradas, então, que está com uma exposição que pode ser vista a partir de amanhã no Teatro Circo e que surge no âmbito da residência artística no projeto Memórias de Braga. Prosseguimos esta nossa emissão em direto do Largo do Paço, a propósito dos Encontros da Imagem. Há pouco mais de um ano, o Carlos Fontes, um dos três fundadores dos Encontros, esteve na RUM para falar precisamente sobre a edição de 2022 dos Encontros da Imagem. Vamos recordar aqui algumas das palavras que ele proferiu a propósito da fotografia e dos encontros.
É meu entendimento que a arte não deverá ser só vista pelo seu lado estético, também tem que ter uma capacidade de intervir e de obrigar, sobretudo, à reflexão. E melhor que tudo para esse trabalho, a fotografia, porque parte sempre de um real, mesmo que esse real possa ser imaginado, mas ele existe para ser capturado pela máquina fotográfica e depois é trabalhado em função dos objetivos e das preferências de cada um dos artistas. Isto nasceu da Carolice de meia dúzia de amigos na década de 80, pronto, eu, o Rui Prata e o Manuel Santos lançámos depois este projeto, depois as coisas foram caminhando, só que não tinham esta dimensão, era meia dúzia de exposições, não é? E agora temos 50 exposições de fotografia.
Palavras aqui de Carlos Fontes, antigo diretor dos Encontros da Imagem, ele que faleceu no passado mês de agosto. Rui, muito bem-vindo à Rádio Universitária, a esta emissão especial dos Encontros da Imagem. O Rui Prata é também cofundador deste festival, juntamente com Carlos Fontes e Manuel Santos, está também como membro do júri nesta edição. Rui, vamos começar esta conversa por recuar precisamente no tempo. Há mais de 30 anos, a cidade de Braga pouco tinha provavelmente sobre fotografia, foi por aí que tudo começou, com três amigos que decidiram apresentar um festival à cidade.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite, e eu começava por deixar uma palavra de louvor para o meu amigo Carlos Fontes, que infelizmente nos deixou recentemente. Sim, portanto, Braga tinha uma associação de fotografia com um caráter amador, que era a AFC, a Associação de Fotografia e Cinema Amador de Braga, que, digamos, estava direcionada mais para o salonismo fotográfico, e nós, jovens, na altura, portanto, ali na casa dos 30 anos, tendo conhecimento de aquilo que era a fotografia de autor, portanto, o corpo fotográfico, narrativo, um projeto, decidimos então avançar para, digamos, propor uma nova direção nessa estrutura, na estrutura associativa África. Começámos por criar uma galeria de fotografia em 84, aqui bem próximo, na Rua do Cabido, e aproveitámos a itinerância de fotografias, de exposições de fotografia de instituições como o British Council, o Goethe Institute, para começar a desenvolver a fotografia. Fizemos também oficinas, debates, e em 1987 arrancámos com o primeiro festival de fotografia em Braga. Ainda sem, digamos, honestamente, termos uma consciência do que é que isto se podia tornar. Também cedo, logo no ano seguinte, estabelecemos contactos com a Foto Bienal de Vigo, que era, portanto, já um festival que tinha começado em 84, e as nossas relações, digamos, de parcerias começaram exatamente por Vigo, depois alargaram-se à Primavera Fotográfica de Barcelona, França, Inglaterra, enfim, o festival foi crescendo, foi ganhando, digamos, nos primeiros 7 anos não tínhamos propriamente uma temática específica, uhum. Apresentámos a nossa consciência de apresentar nomes históricos da fotografia, nomes reconhecidos que vieram de instituições francesas, espanholas, sobre nomes relevantes da história da fotografia, desde o primeiríssimo Nadar, portanto, no retrato, a André Kertész, a L'Artigue, enfim, todo um conjunto de nomes muito, digamos, pujantes da história da fotografia. E a partir de, portanto, da 7ª edição, então começámos a tematizar e a desenvolver uma nova estrutura. É importante também aqui, se calhar, referir o acompanhamento que fizemos das obras de renovação do Mosteiro de Tibãs, que foi um espaço que desde a 2ª edição começou a acolher os encontros da imagem e que gradualmente nós nos íamos adaptando quase que como uma linguagem metamorfósica da transformação do próprio espaço de renovação em Tibãs. E pronto, digamos, os encontros foram dialogando com estruturas, com bares, com a própria movida da cidade. Praticamente desde o início da RUM também, uhum, tivemos o apoio em termos de comunicação, divulgação. Lembro-me também da Sofia Saldanha, que trabalhou, sim, na RUM. Enfim, a vida vai-nos pregando, enfim, algumas partidas, mas, portanto, eu também saí da cidade, onde fui diretor do Museu da Imagem durante 15 anos,
que nesta altura
mas,
está fechado.
Infelizmente, mas estou aqui de volta para, naturalmente, apadrinhar os encontros de imagem, dar força a uma nova equipa, e é, de facto, um acontecimento cultural, particularmente no domínio das artes visuais, importante, não só na cidade de Braga, mas como no Norte e no país, é um acontecimento de relevo neste domínio da fotografia.
Sim, e com que olhos, Rui, é que vê, então, a maturação deste festival, desde o começo, que teve a oportunidade de acompanhar este processo até agora? Está contente com o lugar onde chegou o encontro?
Sim, naturalmente que sim. Quer dizer, hoje isto levar-nos-ia, digamos, a uma conversa muito prolongada com as redes sociais, com a inteligência artificial que ainda há pouco foi aqui referida. Aquilo que eu acho que é fundamental nestes projetos, tem que haver alma, tem que haver paixão, alguém que queira levar, digamos, o barco a bom porto, que tenha um bom timoneiro. E eu acho que os encontros da imagem, o Carlos partiu, mas há uma equipa de jovens, e acho que é importante dar agora, digamos, essa vitalidade, essa força e esse apoio a esta equipa mais jovem, e também conjuntamente e em diálogo refletirmos sobre o que é que, digamos, o Carlos desapareceu, portanto vai haver um virar de página, naturalmente, e importa, digamos, todos em conjunto fazer aqui uma espécie quase de brainstorming. Eu julgo que uma coisa pessoalmente que é muito importante, para além dos conteúdos expositivos, é como pegar nesses conteúdos e trazer novas audiências, novos públicos, criar, aprofundar a literacia visual, descodificar esses conteúdos, fazer aqui uma ligação entre o público mais genérico e, digamos, os próprios conteúdos dos artistas com o público.
Portanto, sinto que nesse aspecto ainda há algo a fazer, no sentido,
sim,
de termos um público mais amplo, que não seja
que
apenas o amante da fotografia, da imagem.
Não, eu acho que sim, quer dizer, e depois há determinados conteúdos que podem ter, vamos supor que temos uma exposição que enfoca sobre as questões da imigração. Portanto, podemos, digamos, reunir discussões em torno da imigração, das igualdades de género, do aquecimento global. Portanto, quer dizer, hoje há toda uma, enfim, uma agenda diversificada de assuntos que, tendo a imagem como mote, nós podemos refletir de forma consistente e mais aprofundada a partir das imagens.
Uhum. O Rui falava aqui há pouco de toda esta evolução, leciona fotografia contemporânea também. Sente que são muitas mudanças e que estas mudanças e todas estas alterações colocam em risco, de certa forma, a fotografia, a banalização da imagem ou do artista?
Eu acho que não, quer dizer, é evidente que com o advento do digital a facilidade da captação de imagem tornou-se exponencial, não é?
Agora, todos nós temos uma máquina fotográfica.
Exatamente, mas todos nós também temos acesso a uma caneta e nem todos somos escritores.
Verdade.
É? Portanto, e de modo que, quer dizer, há que distinguir, eu acho que há que promover as capacidades, não é? Por exemplo, ok, eu posso fazer uma oficina com um fotógrafo sobre como melhorar as suas imagens no Instagram, como é que elas podem ter, que não seja, digamos, apenas uma passagem de ecrã, atrás de ecrã, o que é que ela pode ter de motivante que me faça parar, olhar e aprofundar, mergulhar na própria imagem. Portanto, agora estas questões da inteligência artificial, é evidente que é normal, é humano, nós agora estarmos a discutir tudo aquilo que emerge com a facilidade que eu posso fazer a gerar uma imagem no Midjourney ou no Daily ou whatever. Mas importa também pensar que essas imagens são geradas a partir de imagens que já existiram, porque a inteligência artificial tem essa informação. Vamos discutir qual é a fronteira entre aquilo que é, que se está já hoje a chamar uma promptografia e uma foto, bem de luz, grafia, não é? Que são coisas distintas. Portanto, estas discussões e, digamos, estes afinares de, às vezes, nomenclatura, são enriquecedores, mas eu acho que uma coisa não tem que temer a outra, como quando o vídeo apareceu diziam que era a morte da fotografia, ou quando a fotografia surgiu era a morte da pintura, e a pintura ainda está aí, a fotografia está aí, o vídeo está aí, agora há de estar também as imagens geradas por inteligência artificial e já, digamos, poderíamos aqui agora fazer uma atualização, um update sobre aquilo já que se está a passar, mas tudo isto é saudável, não é? Porque tudo isto nos ajuda a confrontar, ajuda a compreender o nosso mundo e, sobretudo, a questão da imagem, ela é muito rica para discussões em torno daquelas que há pouco eu referi, não é?
Obrigada,
muito obrigado pelo vosso convite,
Rui.
E grande sucesso também para a RUM, muita dinâmica que eu sei que vocês têm.
Obrigada. Obrigada. A Lígia já está connosco, é uma artista visual polaca, ela vive em Antuérpia, cujo trabalho explora temas como os sentidos, os estados emocionais e o impacto humano no ambiente natural. Hello, Lígia.
Hello.
Welcome. Yes, you were afraid I was going to talk in Portuguese. No, it's going to be fine. Hello. Welcome. You will be premiering your exhibition Fading Senses today. We are very keen to see it. Tell us a bit more about this work. What were their first impulses and inspirations and what that led you to quite a recent discovery of the term solastalgia. Yes.
First of all, thank you for having me here. I'm really honored to be speaking with you today.
Thank you.
So Fading Senses started actually from my own experience of loss of sense. I lost a sense of smell a few years ago. It came back later on, but the sensation was so strong and so impactful that I started to wonder how I can express it in the photographic image. Mm-hmm. Around that time, I also went through something called climate grief, because a hurricane passed through a very old and dear to me forest in Poland. Mm-hmm. It happened in 2017. But I started to recognize first in myself these kind of feelings of first anxiety for climate change, but also the grief which comes with the loss of ecosystems around us.
And is it a general feeling?
I think it's just a sense of grief for the ecosystems we are losing. Mm-hmm. And I started this project quite intuitively, photographing certain things. And then I came across the term solastalgia, mm-hmm. which was introduced already around 20 years ago by an environmental Australian philosopher called Glenn Albrecht. And this nostalgia, opposed to nostalgia, which reflects our longing for the loved places or loved ones, nostalgia really describes longing for places which we are losing at the moment. It describes losing home while being in it, in terms of climate and so on. And it's perceived by scientists to be one of the biggest problems in the future, as climate crisis is really going more deep and expanding. There is a sense of anxiety and grief which is spreading, especially touching younger generations. So I wanted to address this project towards that, and really focus on sensitivity, what climate change, how does it affect our senses and our emotional health.
About that, the ecosystems changing and affecting our emotions and senses, I wanted to ask you your experience, the creative process. What difficulties did you encounter, or maybe good surprises that may come up? I don't know.
For me, it was very intriguing to and difficult to find a way what to show and in what way, because most of the time, I think stories around climate, they're quite one-dimensional. They are showing the devastating landscapes or this kind of very impactful images. But my my way was to find the little things, the little gestures, and focus on these things. And I also followed my intuition and referred to memories that I had when I had a sense of loss of sense of smell. I went to certain places which were connecting with the notion of anthropocentrism, so really showing the human impact in our environment, but also focusing on these things of brokenness or loss of sensitivity. I think it was a very interesting process to go through, and also it was a certain of a way of to
it's cathartic.
Yeah, in a way.
Is it difficult
really
for you to look at your own pictures?
So of course sometimes. Okay. But I think it also helped to overcome and do something with this kind of grieving, anxiety, and so on.
Yes, that's it. To finish, I know that you have also a project, Sensitive Territories, that was developed here in Portugal.
Yes.
How about that experience here in?
Yes, I came here with the research conduct research. I went to the mountain regions of Serra da Estrela and all the places which were affected by forest fires. It was very impressive to be in these remote places, completely destructive by the fire. And I was very glad to present the results of this research at the Porto Biennale of Photography at Salvamont. I have to also mention that I did this project with the support of the Flemish government from Belgium, but it was very inspiring to really focus on the non-human elements and in nature, and focus on the process of destruction and rebirth and prevention of the environment, and also discuss with the inhabitants what are their experiences. And I think it's a process I would like to continue in different parts. And
yes, I think we will all feel very empathetic with your work. I do also, I think when I read about it, I think I also feel the solstice.
Yeah, I think it's just what's very important for me is that many people come to me saying that they felt it, or but they now there's a word to describe it, which I think it's always the most beautiful part if it can touch someone and give some kind of imprint.
yes, Ligia, thank you so much.
Thank you.
We are very excited to see your work. Passamos da Ligia para a Marisol Mendes, uma fotógrafa boliviana cujo trabalho ela vai apresentar aqui. Madre interroga sobre ou interroga a representação branqueada, falocêntrica e colonial da mulher na mulher boliviana. Vamos escutar a conversa que tivemos com ela.
So, Marisol, thank you for talking to Rum. Tell us a bit more about the exhibition that you will be bringing to Braga. Its concept, I know it's very related to a bit of a faulty representation of the Bolivian woman. Can you tell us a bit more about that?
Of course. The project that I'm presenting for the festival is called Madre. And it is a celebration of the diversity of the female spectrum that you can find in such a culturally rich country like Bolivia. But at the same time, it's a criticism of the very reductive place that women still occupy in our society. What I try to explore with the project is how phallocentric and colonial representation of women is both contaminated by context and a result of it.
Yes, and it has a very intimate relationship with the general theme of the festival this year's general theme, an essay to the future. You think?
Definitely, I think. Time is an important part of this work, as in I'm exploring both our history, our present, and I think that the biggest thing that I want to achieve with this work in particular is to maybe ask questions about the future. Mm-hmm. You know, I think that it's very important to understand where we are standing, to see where we can, how we can project ourselves. And I'm really hoping that, you know, I think that over the world and in many different ways and in many different places, we are starting to realize how patriarchal structures have mm-hmm. been very, have led us to, you know, again, this very reductive conception of who we are as humans. Mm-hmm. So I'm hoping that through a work like this, we can start asking those questions and again, thinking about how the answers that we provide to these big questions will shape the future. And hopefully it will be a future that is still even more inclusive, still even more diverse, and, you know, just this beautiful choral narrative that is humanity.
And tell us a bit more about the creative process of these photographs. Any moment you recall that it was particularly interesting? What people did you collaborate with?
I would say that the project has been a collective effort and also a very intimate pursuit. I worked in this project very closely with my own mother. When I returned to Bolivia, after uni, I didn't really have a team to work with. So my mom, who had, you know, not in a professional way at all, but she had doubled a bit with production for short films when she was younger. It happened quite organically, like because I had, I guess, ideas of staging, and some of them were quite ambitious. I didn't need assistance, and it just happened that my mom was there and that she got me, you know. Mm-hmm. Maybe some of my ideas were a bit crazy to transmit. So I felt, it was like a very nice to work alongside her. And I would also say that I worked collaboratively with the woman that I photographed, because although, as I mentioned, there's stage photography, the idea was to photograph the women that I saw in my everyday, because I was also opposing this idea of the women that we saw in the media. And I wanted to show that the women that I saw every day were like these very diverse group, while in the media it was, you know, very just Eurocentric and whitewashed. So throughout the process, I actually got to talk to every woman that I photographed. We usually would go for a coffee. I would explain the project. That would always lead into these conversations about, like, you know, how it feels to be a woman today in contemporary Bolivia. And it was, to me, I think it was probably the moment of more learning when I was listening to them. Because when I set off to do this project, of course, I had an idea of how I felt and what I saw. But all my subjects are experiencing contemporary Bolivia as well. So to me, it was very important to get, like, their point of view. And when they accepted my crazy ideas, it just felt, you know, like this beautiful sorority. So yes, I think it was like a very collective and very intimate project to produce both at the same time.
And do you feel that the fights that women in your portraits have to embrace, and that they encounter these fights, do you encounter those fights as well in the world of photography as you were a young woman photographer?
Sometimes, but actually, at least in my experience, I've been very lucky. Mm-hmm. To be mostly welcomed and very welcomed in many spaces and platforms. I think that Bolivia has amazing photographers and creatives all over, but, you know, it's still maybe our reality is still maybe not the most well-known. Our Bolivian photographers are, you know, not the most represented sometimes outside the boundaries of, like, our own country. Mm-hmm. So I was actually very amazed that all these people and platforms that gave me the space, and not only the space, but also they allowed me to show my work and my things in my own ways. I would think that the industry side would be a bit more daunting, but in my experience, I found very amazing people, and actually a lot of amazing women that have come to support me, starting with the girls that are putting together, you know, and the festival today.
Yes.
Of course, I would say that as every space, you know, I still think that we need even more places, more voices of women, not only of women, but, you know, we need more queer stories, more. We need to see and hear from, like, people from all these diversities. I still think there can always be more space for that.
This exhibition has been went to a lot of places in the world. How has it been affecting its audience?
I will relate to things that I think are very important. One is, I'm very amazed at how, again, when I worked through this project, it has a lot of Bolivian folklore, our imagery. At one point when making the project, I was a bit scared that because I was being regional, maybe my message would not be fully understood. But I've been really surprised at how people from, you know, the most, like, places that I would never think about, people from Ukraine or people from India, have said to me, like, these photos speak about how women are treated in my society, or when I see this woman, they feel, you know, close to them and their stories. I'm actually quite surprised at how it actually, like, touched many realities when I was actually scared that it was going to be a bit hermetic because of the folklore that I was including. Which then shows us, I think shows us how closer we are as humans, you know? And also, and it's very linked to this, a thing that I've really liked about people's reception of the project is that many times it makes them curious about Bolivia and about the culture, and they want to, like, learn more, or they ask a lot of questions. And that makes me really happy.
Foi então a conversa com a Marisol Mendes. A sua exposição Madre estará patente aqui no Largo do Paço.
E é a partir do Largo do Paço também que nos despedimos desta emissão especial da RUM dedicada aos encontros da imagem, esta 33ª edição que se prolonga até dia 28 de outubro em diferentes espaços das cidades de Braga, Guimarães, Barcelos e também Porto. Despedimos assim desta hora dedicada à fotografia e às artes visuais. Agradecer a passagem aqui pelo estúdio improvisado de Simona Almeida, da Direção Artística dos Encontros, Carlos Barradas, um dos participantes que esteve em residência artística e cujo projeto pode ser visto agora no Teatro Circo, Rui Prata, júri e cofundador também dos Encontros da Imagem, e ainda Lígia Popovska, uma das artistas convidadas que também passou aqui pelos nossos estúdios. Agradecer também, obviamente, à equipa da RUM, Sara Pereira, João Rebelo, Sara Ribeiro, e também à equipa que nos acompanhou a partir dos estúdios, Elsa Moura também. Agradecer então
esta, a si própria
esta hora dedicada aos encontros. Tenham uma boa tarde.
Até sempre.
Encontros da Imagem, o Festival Internacional de Fotografia e Artes Visuais, regressa de 15 de setembro a 28 de outubro, em Braga, Guimarães, Barcelos e Porto. Exposições, ciclos de cinema, talks, leitura de portfólios e projeções com acesso gratuito. Mais informações em encontrosdaimagem.com. RUM, Rádio Oficial.